Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos. Voltamos mais uma vez com esse quadro lindo, esse quadro maravilhoso, esse quadro que a gente olha e que dá assim... Ai, dá uma satisfação, né? Bom, a gente passou aí o mês de janeiro, né? Nas nossas férias, no caso, a gente passou programando várias coisas que vão acontecer durante o ano, né? E eu decidi retomar aquele tema que a gente estava falando sobre juventude. E hoje a gente vai continuar aquele tema que eu falei no último episódio, né? Só que no último episódio eu falei sobre dois rapazes. E bom, é isso, né? Vocês vão ver de quem que eu vou falar hoje. Eu sou o Alex e você está no quadro Sapiência, né? O quadro católico do podcast Voz Solitária.
O Senhor nos encontre em paz. E santos somos, Senhor, tua igreja.
E bom, a gente vai falar hoje de Dom Bosco e São Luís de Gonzaga, né? Hoje nós vamos falar de São Dom Bosco e São Luís de Gonzaga. Mas por que que você vai falar desses santos especificamente? Porque eles têm uma coisa em comum: os dois são padroeiros da juventude, né? Os dois são patronos da juventude. Em primeiro lugar, nós temos, né, o mais novo de todos, no caso, Dom Bosco, né? E depois o São Luís de Gonzaga, né? No caso, inclusive, né, para quem não sabe, a memória litúrgica de São Luís de Gonzaga é justamente no dia do aniversário de um dos nossos podcasters, né? É justamente no dia do aniversário do nosso amiguinho Rafael. Então, deixa já esse episódio também é dedicado pra ele. Tal. E bom, qual é a importância desses dois na juventude, né? Por que que eles são patronos da juventude? É isso que a gente vai ver. Mas antes, a gente vai ver um pouquinho da história de cada um, certo? E a gente vai começar falando da história de Dom Bosco, né? O pai e mestre da juventude. João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, né? Foi um sacerdote católico italiano, fundador da Pia Sociedade de São Francisco de Sales e proclamado santo em 1934. Aclamado por João Paulo II como pai e mestre da juventude. E ele também é padroeiro da capital federal do Brasil, né? Ou seja, né? Dom Bosco, ele é o padroeiro de Brasília. Que, aliás, existe uma curiosidade muito interessante. Dizem que Dom Bosco, certa vez, teve um sonho geralmente, quando a gente estuda cartografia, né, na escola, tem aqueles negócios lá, né, de latitude e longitude. E ele sonhou com um lugar mais especificamente do hemisfério sul. E dizem que esse lugar é exatamente onde é Brasília. É exatamente o território de Brasília. Então, por isso que ele é padroeiro de lá. É tanto que lá, do lado de uma lagoazinha, você pode ver que tem a ermida Dom Bosco, que é tipo como se fosse uma capelinha, só que no caso tem só a imagem de Dom Bosco lá. Tal. E ele é um doutor da igreja, ou seja, eu não pretendia falar de doutores da igreja agora, mas já que um veio, né? Tal, ele é doutor da igreja, e quando a igreja declara algum santo como doutor, né, como douto, né, da própria igreja, é porque essa pessoa, ela descobriu uma nova doutrina, né? Não que ela tenha descoberto, uma nova doutrina, tipo aquele negócio de um novo evangelho, não. Ela descobriu uma nova doutrina no sentido do evangelho, ou seja, ela descobriu uma nova maneira de ver o evangelho, de alcançar a santidade, né? E nesse caso, Dom Bosco faz isso através da educação, não é mesmo? Seguidor da espiritualidade e filosofia de Francisco de Sales, Bosco era um fervoroso devoto de Nossa Senhora Auxiliadora. Mais tarde, dedicou seus trabalhos a Sales, quando fundou os Salesianos, com sede em Turim. Juntamente com Maria Domenica Mazzarello, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, uma congregação religiosa de freiras dedicada ao cuidado e educação de meninas pobres. Ele ensinou São Domingos Sávio, de quem escreveu a biografia que ajudou o menino a ser canonizado, aquele gurizinho que a gente falou no episódio passado. Em 18 de abril de 1869, um ano após a construção da Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, estabeleceu a Associação de Maria Auxiliadora, a ADMA, conectando-a a compromissos facilmente cumpridos pela maioria das pessoas, como a espiritualidade e a comunidade. Missão da Congregação Salesiana. A ADMA foi fundada para promover a veneração ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria Auxiliadora. Ou seja, ele fez uma basílica lá em Turim, e anos depois dele terminar essa basílica, ele fez uma comunidade própria de fiéis, né? Ele fundou uma associação própria de fiéis, né? Muito antes do que seria uma associação privada de fiéis, né? Do Concílio Vaticano II, mas com o intuito de ajudar a comunidade, com o intuito de ajudar a vivência dos momentos de espiritualidade naquela região ali de Turim. Né? Em 1876, Bosco fundou um movimento para leigos, a Associação de Cooperadores Salesianos, com a mesma missão educativa para os pobres. Em 1875, um ano antes, ele começou a publicar o Boletim Salesiano. O boletim permaneceu em publicação contínua e atualmente é publicado em 50 edições diferentes e em 30 idiomas. Ou seja, em 76, basicamente uns quase 10 anos depois da construção da Basílica, ele fundou o que seriam os Terceiros Salesianos, ou seja, todo mundo tem uma ordem terceira, né? Tá, os dominicanos têm uma ordem terceira, os franciscanos têm uma ordem terceira, os carmelitas têm uma ordem terceira, e a congregação dos salesianos não seria diferente. Então ele fundou ali a Associação de Cooperadores Salesianos, com a mesma missão que os próprios salesianos tinham, que é educar para os pobres, né? A missão educativa para aqueles que não têm uma boa condição de pagar uma educação. Bosco estabeleceu uma rede de organizações e centros para continuar o seu trabalho. Após a beatificação, em 1929, ele foi canonizado como santo da Igreja Católica pelo Papa Pio IX, em 1934. Foi até que rápido. Sendo padroeiro dos jovens e dos estudantes, é patrono da juventude. Né? Ou seja, ele foi canonizado e beatificado bem rápido, né, por assim dizer. Entre os anos de 1929 e 1934. E agora a gente vai falar um pouco dos trabalhos que ele exerceu, principalmente da Ordem dos Salesianos, né? Tudo começou em 1841, quando ele foi ordenado sacerdote e foi enviado para Turim para trabalhar na paróquia lá de Turim, né, para trabalhar na região. E ele começou a educar várias crianças órfãs, né, tal. E com isso ele começou com o Oratório de Dom Bosco, né, que chegou a ter mais de 80 jovens órfãos a serem amparados naquele lugar. Isso me lembra também, inclusive, se der tempo, né, qualquer dia desses a gente pode falar sobre esse cara, que é São Filipe Neri, né, e a gente fala sobre o oratório de São Filipe Neri, a vida de São Filipe Neri, como ela se parece com a vida de Dom Bosco. Enfim, em 1847, ele passou a reunir os jovens num internato escola. Em 1853, ele criou uma escola profissional, onde tinha oficinas de alfaiate, marcenaria, mecânica e tipografia. Em 1859, ele formou a primeira turma de jovens educadores, a primeira turma de jovens professores. Esse grupo deu origem à Congregação Salesiana, que em 1861, o internato, né, que ele reunia as crianças, já tinha mais de 800 jovens, já tinha quase 800 jovens. Em 1861, Maria Domingas Mazzarello, junto com a sua amiga Petronila, organizaram uma oficina de costura para meninas na cidade de Mornese. E em 1863, a oficina começava a acolher meninas órfãs. Com a supervisão do padre Domingos Petrino, que havia se associado aos salesianos, né, ou seja, ele já era padre Depois ele se juntou aos salesianos, com o apoio de Dom Bosco. Então é organizada uma congregação religiosa com o nome de Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ou seja, um ramo feminino do que seriam os salesianos, né? Que foi aquilo lá que a gente falou, que era a congregação que cuidava de meninos órfãos, né? Nesse caso, ou seja, era dividido. Em 876, ele criou aquele negócio lá que a gente falou dos terceiros salesianos, Associação de Cooperadores Salesianos, a qual deu um regulamento específico com o objetivo de fazer o bem em defesa dos construtores, dos costumes e a serviço da sociedade civil. Ou seja, ele criou esse pessoal com o intuito de manter aqueles bons costumes da época, né, e sempre a serviço da sociedade. Então, realmente ele criou um carisma salesiano, o próprio carisma salesiano de educação, né, e evangelização pelo mundo, só que agora com leigos, ou seja, não basicamente são padres ou freiras, mas sim leigos, pessoas da vida comum, né, tal. E no mesmo ano, a associação foi aprovada pelo Pio IX, e ele construiu em Turim a Basílica Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nos anos seguintes, fundou 59 casas salesianas em 6 países, ou seja, em muito tempo, os salesianos conseguiram se difundir aí pelo mundo, não é mesmo? Tal. Então, esse é um resumo básico de todas as grandes obras, né, por assim dizer, que tiveram apoio de Dom Bosco. Você pode conferir mais histórias também no filme dele. Eu acho que tem pelo YouTube, não sei. Mas geralmente passa na TV Aparecida. A última vez que eu assisti foi na TV Aparecida. Então, né? Ou seja, a gente já vê aí que durante uns 10 anos da vida de... uns quase 30 anos da vida de ordenado, né, ele já tinha feito várias coisas. A importância de Dom Bosco na educação. Método de ensino salesiano. O método pedagógico criado por Dom Bosco se baseia na participação do mestre na vida do aluno, colocando-o na impossibilidade de cometer faltas. Ou seja, ele criou um método que realmente o professor participa da vida do aluno. Realmente o mestre participa da vida do seu discípulo. Né? Então, em todas as dificuldades, tristezas, alegrias da vida, né, o seu professor vai estar lá. Ele é como se fosse alguém da sua família, né, nesse caso. E isso deve ser compreendido mais como um meio de juntar o educador e o educando do que um plano de princípios e normas pedagógicas. Ou seja, deve ser mais entendido, mais do que uma junção, uma maneira de manter junto o contato entre o professor e o aluno, do que várias normas pedagógicas, várias coisas que você encontraria numa... seu nome, gente? Aquele negócio que mudou uns 2 anos atrás. Uma BNCC da vida, né? Tal. Então, o que ele faz em relação à educação, né, é todo essa união, né? Tal. Convicto que só a bondade educa, o sistema procura desenvolver as faculdades afetivas do educando, transferindo-lhe o sentido do dever pela continuidade de boas práticas. Ou seja, através do amor que é gerado, através da afetividade que é gerada ali entre o educando e o educador, entre o discípulo e o seu mestre, né, tem toda essa questão de que ele tem o dever de realmente continuar as boas obras que lhe foram ensinadas, né, tal. Entre elas, as obras da igreja, né, as obras de misericórdia, tudo mais, enfim, ou seja, realmente demonstrar o amor que muitos jovens merecem, né. A gente vê aí a educação brasileira, inclusive, aliás, spoiler, aquele episódio de educação brasileira, né. Se quiser ouvir mais sobre a educação BR, vai lá nos nossos primeiros episódios, gente, né? Nessa que alegria perceber isso, já vai fazer um ano de podcast. Enfim, através da educação a gente consegue mudar, né, a vida de um jovem. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, né? E aí vem uma frase dele: uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e na bondade. Então, beleza? Agora a gente resume tudo da vida de Dom Bosco. O que a gente pode extrair? Quais os exemplos a gente pode extrair da vida de Dom Bosco? Educação para a juventude, né? Educação para a juventude é e sempre será a maneira mais eficaz de transformar vidas, através da evangelização, do ensino comum, do esporte, da arte, de todas as outras formas pautáveis de educação. Ela sempre será a melhor forma de mudar a vida dos jovens. Ou seja, através da educação, através do ensino, através da evangelização, é que a gente consegue mudar a vida dos nossos jovens, né? Tal. Quantos amigos a gente conhece, quantos jovens a gente vê por aí, que muitas vezes vão para a escola obrigados, muitas vezes não se sentem confortáveis no ambiente escolar, né? Porque é sempre aquela cobrança de que, ah, você tem que aprender, né, para você ter um bom futuro e tal. Mas ninguém tem aquela cobrança de saber que ali não é uma máquina que tá aprendendo, ali não é uma inteligência artificial que aprende e que não tem que lidar com outras coisas, com sentimentos. Não, ali é uma alma, ali é uma pessoa. Então ali também tem sentimentos, ali também tem uma sobrecarga. Aquela pessoa, ela também vai se sentir sobrecarregada uma hora, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente tem que levar em conta, né? Tal, não ser muito, não pôr uma sobrecarga sobre a nossa juventude. E que sempre a educação é a maneira mais eficaz de transformar a vida dos jovens, né? E aqui fica um conselho para os pais, tá? Os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são amados. A primeira felicidade de um menino é saber-se amado. Ou seja, o jovem, ele não só deve ser amado, como ele deve saber que está sendo amado, né? Tal. E ele se sentirá feliz por isso. Ele se sentirá bem, porque ele sabe que tem alguém que o ama, que ele sabe que tem alguém que o quer bem, né? Em certos casos eu digo, não, beleza, né? Tem famílias que realmente demonstram muito afeto para com seus filhos, mas tem outras famílias que a gente acaba esquecendo, né? Por problemas familiares ou algo do tipo, os filhos acabam sendo esquecidos, né? Então é isso que Dom Bosco, a gente pode resumir da vida de Dom Bosco. Se você quiser saber mais, né, tem um link aí embaixo. Você pode também pesquisar mais coisas. Se eu tiver errado alguma coisa aqui, beleza, você me manda aí pelo e-mail, né? Você sabe qual é o e-mail daqui, eu já falei várias vezes, né? Eu falo de novo no final do episódio. E agora a gente vai falar sobre São Luís de Gonzaga, que foi realmente o primeiro patrono, o primeiro padroeiro da juventude. Ele nasceu em 9 de março de 1568, como mais velho de 7 filhos. O castelo de sua família é em Castiglione delle Stiviere, entre Brescia e Mantua, no norte da Itália, no que era então parte do Ducado de Mantua, na ilustre casa de Gonzaga. Aloysius é a forma latina do nome de Aloysius de Gonzaga, em italiano Luigi, em português Luiz. Era filho de Ferrante de Gonzaga, Marquês de Castiglione, e Marta Tana di Santena, filha do barão de uma família piemontesa, da família piemontesa della Rovere, deve ser alguma coisa assim, né, Maquê? Tá, o meu italiano tá ruim. Sua mãe era uma dama de companhia de Isabel, esposa de Felipe II da Espanha. Como filho primogênito, ele estava na linha de herdar o título e o status de marquês de seu pai. Seu pai assumiu que Aloysius teria que se tornar um soldado, pois era a norma para os filhos da aristocracia e a família estava frequentemente envolvida em pequenas guerras de período. Seu treinamento militar começou em tenra idade, mas ele também recebeu uma educação em idiomas e artes. Desde os 4 anos, Luiz recebeu um conjunto de armas em miniatura e acompanhou seu pai em expedições para que o menino aprendesse a arte das armas. Aos 5 anos, Luiz foi enviado para um campo militar para começar seu treinamento. Seu pai ficou satisfeito ao ver seu filho marchando pelo acampamento em frente ao pelotão de soldados. Sua mãe e seu tutor ficaram menos satisfeitos com o vocabulário que ele aprendeu lá. Ele cresceu em meio à violência e à brutalidade da Itália renascentista. Testemunhou o assassinato de 2 irmãos. Em 1576, aos 8 anos, ele foi enviado para Florença, juntamente com seu irmão mais novo, Rodolfo, para servir na corte do Grão-Duque Francisco I de Médici e para receber educação adicional. Enquanto estava lá, ele ficou doente com a doença nos rins, o que incomodou ao longo da sua vida. Enquanto estava doente, aproveitou a oportunidade para ler sobre os santos e passar muito tempo em oração. Dizem que ele fez um voto privado de castidade aos 9 anos. Em novembro de 1579, os irmãos foram enviados ao Duque de Mantua. Luiz ficou chocado com o estilo de vida violento e frívolo que encontrou lá. Ou seja, meninos de família rica, né? Ao começo da sua vida, ele sempre foi educado a ser um soldado para defender a honra da sua família, tal, foi mandado para os campos em lá, né? Tal, ele foi mandado para as coisas muito mais cedo que qualquer um, né? Ele foi mandado para campo de coisa muito mais cedo que qualquer um, tal. E depois desse tempo, né, que ele passou lá, ele retornou a Castiglione, onde conheceu o cardeal Carlos Borromeu, né, hoje em dia São Carlos Borromeu, tal, que era arcebispo de Milão, né, e dele recebeu a primeira comunhão no dia 22 de julho de 1580. Depois de ler um livro sobre os missionários jesuítas na Índia, Luiz sentiu fortemente que queria se tornar um missionário. Ele começou a participar dando aulas de catecismo para meninos em Castiglione, no verão. Ele também visitou várias vezes as casas de frades capuchinhos e dos barnabitas em Casale Monferrato, capital do ducado de Monferrato, governado por Gonzaga, onde a família passou o inverno. Ele também adotou um estilo de vida ascético, né? Não sei o que é isso, mas beleza. Tal, em julho de 1584, um ano e meio após a morte... Um ano e meio após a morte de um rapaz aí, que você pode conferir a história que eu tô vendo no Wikipedia, a família dele retornou para a Itália e ele ainda queria se tornar frade. Vários membros de sua família trabalharam duro para convencê-lo a mudar de ideia. Quando eles perceberam que não havia nada a fazê-lo, desistir de seu plano, tentaram convencê-lo a se tornar um sacerdote secular e ofereceram-lhe para providenciar um bispado para ele. Ou seja, além dos caras não quererem que ele virasse um frade pobre, eles ainda disseram: não, você vai virar um padre e a gente ainda vai pagar para te ordenar bispo. Vai entender esse negócio de família da Idade Média, né? Se ele se tornasse jesuíta, renunciaria a qualquer direito à sua herança, status na sociedade. As tentativas de sua família para dissuadi-lo falharam e Aloysius não estava interessado em cargos mais altos e ainda queria se tornar um missionário. Ou seja, ele fez a família dele dar com a cara nos dentes porque ele realmente queria viver uma vida pobre, né? Então, a gente vai te dar um bispado, né? A gente vai pagar pra te sagrar bispo, que era uma coisa que realmente acontecia na época. Né? Muitas famílias nobres ou pagavam pra canonizar alguém, né, da família, ou pagavam, por exemplo, para o filho ser padre ou para ele ser bispo, né? Algum cargo muito interessante na igreja, e pior que acontecia, né? Então, ele abdicou da sua vida de realeza, ele se abdicou daquela vida de riqueza. Perdão, ele se abdicou daquela vida de riqueza para virar um sacerdote jesuíta. E o que é que os jesuítas, né? Qual é o diferencial dos jesuítas? Porque os jesuítas, eles obrigatoriamente têm que despojar-se de tudo que eles têm. Ou seja, eles têm que não ter nada, literalmente. Tal. Ainda mais se for, por exemplo, oriundo de uma família pobre, né? Então, exemplo de pureza e castidade, a vida religiosa de Luiz de Gonzaga. Ele se tornou um modelo de pureza para todos os jovens, mesmo em meio às vaidades e tentações do seu tempo. Ele teve uma grande provenção por parte do seu pai, ao saber que desejava ser sacerdote. Não desaconselhou, mas passou a levá-lo em festas mundanas, até que perguntou a Luiz: ainda segue desejando ser sacerdote? É isto que penso noite e dia, respondeu o jovem perseverante e santo. Tal. Assim como o jovem guiado por Dom Bosco, Domingo Sávio, aka citado no episódio anterior, Luiz era um exemplo de pureza, né? E continua a ser para nós, jovens rapazes católicos que buscam combater as impurezas do dia a dia e até mesmo alcançar a santidade através da castidade, né? Algo também que marcava a espiritualidade de Luiz era o que ele perguntava a si mesmo diante de algo importante a se fazer: de que serve isso para a eternidade, né? Então, ele continuou sendo esse símbolo de pureza. Como eu tinha falado antes, né, ele fez aquele voto privado de castidade aos 9 anos, né? E ao contínuo da vida dele, o pai dele tentou subverter ele, levando ele para umas festas aí, mas, né? É tipo se você disser pro seu pai que você vai virar padre, ele te levar num puteiro. É basicamente isso, né? E o pai dele perguntou: e aí, você ainda quer virar padre? Ele disse: é o que eu penso toda hora, meu bem. Ele virou pra ele e disse: você duvida? Literalmente foi isso, você duvida? Né? E algo que marcava a espiritualidade dele era que tudo que ele ia fazer, ele se perguntava: pra que serve isso? Né? De que serve isso? Pra eternidade. Né? Que serve essas coisas que eu faço para a eternidade? Agora a gente vai falar da morte heróica de Luiz de Gonzaga. Morro porque não morro. A morte heróica de Luiz de Gonzaga. Luiz se preocupou, se recuperou por um tempo, mas quando a febre e a tosse começaram, ele declinou por muitas semanas. Parecia certo de que morreria em pouco tempo. E recebeu extrema unção. Enquanto estava doente, ele fez várias visitas ao seu confessor, cardeal e agora hoje em dia santo, Roberto Bellarmine. Olha que referência! Naquele dia 21 de junho de 1951, ele parecia muito bem de manhã, mas insistiu que morreria antes que o dia terminasse. Ele começou a ficar fraco. Bellarmine lhe deu os últimos ritos e recitou as orações pelos moribundos. Ele morreu pouco antes da meia-noite. Como o padre Thailinda conta a história, quando os dois jesuítas chegaram ao seu lado, eles notaram uma mudança em seu rosto. Perceberam que o jovem Luiz estava morrendo. Seus olhos estavam fixos em seu crucifixo, que ele segurava nas mãos enquanto tentava pronunciar o nome de Jesus. Ele morreu. Acabou. A pureza era sua virtude notável. A mística carmelita Santa Maria Madalena de Pazzi afirmou ter tido uma visão dele em 4 de abril de 1600. Ela descreveu como radiante em glória por causa de suas obras interiores, um mártir oculto por seu grande amor a Deus. Né? E aí a gente vê o exemplo da linda morte que foi, né? a morte de Luiz de Gonzaga. Ele morreu tentando pronunciar o nome de Jesus. Assim como a gente falou nos episódios atrás, daquele rapazinho lá, do José Sanchez del Rio, né, tal, que morreu gritando que vive Cristo Rei, não é mesmo? Tal. E agora a gente vai resumir a ópera, né, a gente vai resumir tudo que podemos extrair do jovem Luiz de Gonzaga. De tudo de bom que a gente pode extrair, nós podemos notar o abandono, porque ele se abandonou em Deus, confiou-se na vontade dele, largou a nobreza, deixou a sua família, ele deixou a sua herança e foi seguir o Divino Mestre, indo viver a pobreza, indo viver da pobreza e da castidade. Ele se confiou na sua vocação, se deixou levar pela voz de Deus para ir a serviço dos homens. Ou seja, ele abandonou tudo, ele realmente ouviu aquele vem e segue-me, né? E foi. Ele realmente abandonou tudo, ele abandonou as suas heranças, ele abandonou a sua família para ir seguir o Divino Mestre, para ir seguir a voz de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Que sejamos assim também, desapegados das coisas materiais, para que quando ouvirmos a voz de Deus chamando-nos a ir trabalhar na sua vinha, possamos ir sem olhar para trás, sem receios ou medos do que virá. Se virá um martírio, se virá uma epidemia, se virá uma guerra. Apenas nos confiemos na palavra do Senhor, na sua voz que nos chama ao seu serviço, desde o mais nobre cargo da sociedade até o menor dos menores. Ou seja, quando Deus nos chamar, nos deixemos entregar. Nos deixemos levar por esta voz que nos chama e diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Então, é isso que a gente deixa para o episódio de hoje. A gente tem aqui também duas passagens: a passagem do Evangelho segundo São, do Evangelho Nosso Senhor segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Também no mesmo capítulo de São Lucas, no versículo 61 e 62, Nosso Senhor vai dizer, né? Uma outra pessoa ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Ou seja, que quando a gente for chamado para servir, a gente não olhe para trás. A gente siga adiante, ouvindo a voz de Deus, indo seguir os seus passos. E bom, é isso. É assim que a gente termina o episódio de hoje, nesse clima tenso de vocação, de chamado, né? Mas tu vem e segue-me. Inclusive, deve estar tocando aí no fundo a música do Socolares. Eu não sei, eu vou ver na hora. Mas enfim, gente, é isso. Obrigado pra você que ouviu o episódio até aqui. Se você gostou, se você achou interessante, compartilha, não faz mal você compartilhar, né? Além de compartilhar, se você ficou com alguma dúvida ou se eu falar alguma coisa errada aqui e você quer me corrigir, manda um e-mail, né, pra vozsolitaria.vs@gmail.com. Vou repetir porque eu falo sempre rápido: vozsolitaria.vs@gmail.com. E lá você vai mandar tudo direitinho, o que é que faltou no episódio, o que é que eu errei, qual é a sua dúvida. Se for o caso, a gente responde aqui no episódio, né? Recomende também o podcast para mais pessoas, tal. Se você quiser falar com a gente também, mas você não quer mandar e-mail, fala com a gente pelo Instagram, lá no @podcast.voz. É lá onde a gente está sempre informando quando é que sai episódio novo, né? Lá que tem a nossa única live que a gente fez ano passado, né, em maio. E lá também você vai encontrar outras coisas, como o nosso Discord, né? Você pode conversar com a gente e agora participar do quadro novo, né? A partir do momento que você entra no nosso Discord, você vai passar por um períodozinho ali de teste e tudo mais. Se você estiver bem ativo na comunidade, a gente vai te ingressar nos nossos episódios, não é mesmo? Aí que você descola uma participação especial, meu velho. E também você pode mandar a sua mensagem de voz através do aplicativo da Anchor, tal, que é aí que a gente vai também responder aqui no episódio. Mas enfim, é isso. Desde já eu agradeço a você por ter ouvido, compartilhe para mais pessoas, né? E é isso. Até mais, né? Deus lhes pague e salve Maria.